A quarentena não tem sido muito divertida para ninguém no meu pequeno bairro. Ficar preso dentro de casa por semanas a fio, saindo apenas para pegar o essencial quando estiver disponível, dias passando rápido, devagar, quase nunca terminando. Eu não conseguia pensar em nada pior, exceto talvez na minha situação. Em alguns aspectos. Eu nasci com uma doença autoimune rara chamada agammaglobulinemia. Eu sei, é um nome difícil. Praticamente eu não tenho anticorpos, o que significa que eu posso ficar doente com frequência e com bastante facilidade. Estive em quarentena por toda a minha vida. A única vez que tenho permissão para sair é para ir ao médico, e eu tenho que usar um traje antirrisco durante a viagem. Não é o pior, admito, eu conheço muitas outras pessoas que vivem vidas piores. A minha casa, ela tem um sistema de filtragem de última geração e normalmente eu não fico doente quando fico lá dentro por um tempo. Tem os sistemas de jogos, instrumentos, músicas, TV, tudo que uma pessoa como eu pode querer, enquanto está presa dentro de mim, para sempre. Como eu disse, eu não posso reclamar. As casas do meu bairro são bem próximas umas das outras, com cerca de uns 10, 12, 15 metros de cada uma, no máximo. Não temos um quintal, mas as casas e o paisagismo são sempre tão bonitos. Temos algumas janelas grandes que deixam entrar luz de sol, e é incrível ver as tempestades quando elas passam. Eu vejo os vizinhos passeando com seus cachorros ou recebendo as correspondências. São principalmente adultos os vizinhos. Não tem muitas crianças, mas são todos muito simpáticos e sabem da minha situação. Eles sorriem calorosamente ao passar, às vezes me dando um aceno ou um polegar para cima. Isso foi antes de recebermos o anúncio. A quarentena começou aqui, um pouco diferente do que em qualquer outro lugar do mundo. Eu ouvi falar sobre a tal doença Covid-19 no noticiário e pareceu algo totalmente terrível. E bem, eu já estava usando a minha máscara e distanciamento social, já que eu sempre vivia na minha própria bolha. Só que aqui no meu bairro a quarentena estava um pouco diferente. Não era algo como só usar máscara. A gente está sendo colocado em uma quarentena, eu acredito, de algo muito pior que um simples vírus. Tudo começou em janeiro, mais ou menos na mesma época em que surgiu as notícias sobre o Covid. Meus pais saíram na noite em que tudo começou. Eu espero realmente que eles estejam bem, que tenham saído e estejam esperando por mim. Eles estavam em um encontro que normalmente não fazem. Eles não gostam de arriscar a trazer nada para casa, mesmo que se descontamine antes de voltar. De qualquer forma, meus pais estavam fora e eu estava em casa relaxando. Acho que estava organizando os meus livros novamente, quando ouvi um barulho estranho vindo do andar de baixo. Parei o que eu estava fazendo e ouvi. Era quase como um padrão de pequenas batidas vindo de uma janela? Eu desci as escadas para descobrir o que era. Virei a esquina da sala para encontrar uma pessoa fora da janela da frente. Lá estava uma senhora de terno, do lado de fora da minha janela, batendo levemente nela como se fosse uma porta. Hesitante, eu caminhei até a janela e tentei falar com ela. Senhora, eu posso ajudá-la? Ela não me respondeu. Olá, o que você está fazendo? Desta vez eu acho que ela me ouviu. Estava pálida como um fantasma e nenhum único músculo se movia em seu rosto. Ela olhou para a janela e começou a bater novamente. Eu confesso que eu estava confuso e realmente apavorado. Ok, desculpa, mas se você continuar, eu vou chamar a polícia. Senhora, eu não posso deixar você entrar. Naquele momento, eu ouvi um grito que quase me fez mijar. Do outro lado da rua, outra pessoa estava na porta dos meus vizinhos. Eu acho que era um homem, mas apenas de maiô, o que era insano porque ficava cerca de 5 graus aqui de noite. A senhora na minha janela se virou lentamente, como se ela não soubesse como se mover. O homem, do outro lado da rua, apontou para minha porta e gritou novamente. A cabeça dessa senhora virou para a direita, olhando para minha porta. Seu corpo então estalou, encontrando a direção de suas cabeças. Eu podia ver o estalo e as vibrações disso. Quase me deixou em pânico. Ela continuou andando até minha porta. Ao chegar lá, começou a bater nela. Imediatamente, eu corri para certificar de que a porta estava trancada. E felizmente, estava. Fui para a cozinha para encontrar meu telefone e, segurando, eu liguei para a polícia. Eu fui recebido com um tom de descagem morto. Eu tentei novamente e consegui o mesmo. Olhei para o meu celular e vi que ele tinha 0 barras de bateria. Merda. A gente não tem telefone residencial para usar. Então eu tinha que procurar um carregador para carregá-lo. Antes, eu verifiquei a janela novamente e ela ainda estava lá, apenas batendo na minha porta. Bom, eu voltei e tentei procurar o carregador, quando algo chamou minha atenção. O meu vizinho do outro lado da rua acendeu a luz. Observei o meu vizinho acender as luzes externas e verificar a janela da frente. Ele é um cara grande, com músculos e tudo mais. Como se fosse um lutador ou até mesmo algo assim. Ele parecia muito chateado porque alguém estava batendo em sua porta, tipo, naquela hora da noite. E eu ouvi pela janela da frente. E foi a última vez que eu ouvi de verdade. Ele foi abrir a porta da frente e eu estou assustado com o que eu vi. O homem em sua porta segurou ele e dobrou ele verticalmente. Foi algo como um dos piores pesadelos que eu podia ter. Eu não sei se tinha dentes ou se eram apenas ossos projetando-se para todos os lados, mas essa criatura abriu verticalmente o meu vizinho bem no meio. Eu nunca vi tanto sangue e tripas. Isso praticamente pintou toda a sua porta. Eu não conseguia desviar o olhar, mas eu precisava. A última coisa que vi foi esta coisa. E a esposa passando também pela porta. Ela era uma senhora simpática e eu não pude ver o que ia acontecer com ela. Eu corri para o banheiro e vomitei, vomitando por alguns minutos depois. Eu saí do banheiro com a minha cabeça girando. O que diabos eu acabei de... Não, isso não pode ser real. O que acabou de acontecer simplesmente não acontece na vida real. Enquanto eu voltava para a janela para tentar ao menos olhar o que aconteceu, eu tropecei no sofá por causa da escuridão, bati a cabeça e desmaiei. Acordei algumas horas depois com o sol começando a nascer. Eu não conseguia mais ouvir as batidas. Eu me senti finalmente à vontade quando uma onda de alívio tomou conta de mim. Eu corri para pegar meu celular, que estava carregando. Feliz porque agora ele tinha bateria, mas ele não tinha sinal. O meu coração afundou. Eu me arrastei até a janela da frente e quase vomitei de novo, quando vi uma pilha de vísceras e sangue na varanda da frente do meu vizinho, junto com algumas outras casas vizinhas que eu pude ver. Eu desabei. O que diabos estava acontecendo? O que são essas coisas? Para onde elas foram? Eu não conseguia ver nenhum deles agora. A senhora do lado de fora da minha porta havia desaparecido, junto com um homem do outro lado da rua. A única diferença que vi agora era um grande caixote e apenas algumas casas no meio da rua. No caixote tinha uma fita de AID escrito nele. Eu refleti sobre isso e sabia que tinha que tentar fazer algo. Pelo menos chegar até o caixote. Eu subi para o meu quarto e liguei a TV. Nada estava ligando. Eu tentei todos os canais e até tentei uma antena, mas ainda assim, sem sinal. Tudo estática. Eu ainda tinha acesso à internet, mas havia quase como se fosse um bloqueio nela. Qualquer coisa que eu pesquisava no Google, qualquer e-mail que eu tentava entrar, rede social ou o que fosse, dava erro 404. Na verdade, quase tudo estava como um acesso negado. Bom, sem opções, eu fui lá fora. Contra tudo em mim, me dizendo para não fazer. Eu me vesti na minha roupa de proteção, peguei meu celular e dei meus primeiros passos para fora em meses. Minha porta da frente tinha um pequeno amassado pela senhora que ficou batendo toda noite. Ela deve ter ficado nisso mesmo depois que eu desmaiei no sofá. Tudo na área estava mortalmente silencioso. Eu não conseguia ouvir pássaros, carros ou até mesmo pessoas. Não havia nada. O único movimento que eu pude ver foi que parte da fita AID estava rasgada e soprando na brisa. Eu verifiquei em toda a minha casa, mas nada mudou. Eu não conseguia parar de olhar para onde meu vizinho costumava estar. A porta ainda estava aberta. Eu sabia que provavelmente era uma má ideia ir até lá, mas eu fui e entrei. Ao entrar, localizei rastros de botas ensanguentadas por toda a casa. Andei por aí procurando por alguém, sinal de vida, qualquer coisa, mas eu não encontrei nada. Até chegar à cozinha, eu achei que eu deveria olhar em todos os lugares, apenas no caso de, sei lá, encontrar alguma coisa. Então, eu abri a despensa. Lá estava o homem coberto de sangue em todo o corpo. Eu recuei e gritei, agora percebendo as pegadas ensanguentadas que levavam até a porta. Ele apenas ficou lá, sem se mover 1 centímetro. Eu me recompus e caminhei até ele. Ele estava olhando para a parede, sem mover um músculo, nenhuma concentração e nenhum suspiro. Foi um movimento estúpido, mas eu toquei nele. Estava frio como gelo e duro como uma rocha. Eu não entendo como ou porquê, mas eu não consegui fazer isso, se mover. Eu comecei a bater, mas mesmo assim, nada aconteceu. Eu até tentei arranhar, mas era muito duro. Eu fiquei lá em descrença. Naquele momento, eu ouvi o barulho de um helicóptero à distância. Eu saí correndo da cozinha e fui pra rua. Ele surgiu no horizonte carregando outra grande caixa embrulhada em fita azul. Ele começou a pairar na rua apenas a 100 metros de mim. Então, descarregou o caixote no meio da rua. Ele começou a voar para longe. Então, eu comecei a correr naquela direção. Corri por cerca de 5 minutos até o final da minha rua. E assim, eu encontrei um bloquinho na estrada. E tudo como se estivesse numa quarentena completa. Não tinha como sair e nem entrar. Havia uma parede gigante de aço preta de facilmente 20 metros de altura que se estendia ao redor da minha vizinhança, até onde eu podia ver. Olhando para a esquerda, eu encontrei uma escada alta encostada na parede e abaixo dela, dois dos meus vizinhos. Esses dois não foram feitos em pedaços por talvez os monstros, mas ambos tinham grandes ferimentos de bala na cabeça e no corpo todo. Na real, não restava muita cabeça. Bom, eu já sei o que aconteceu. Eu não ia chegar perto daquela escada nem ferrando. Eu apenas me virei e comecei a caminhar de volta para casa. Então, eu aqui estou agora. Essas caixas têm muitos suprimentos. Eu tenho papel higiênico suficiente para uma vida inteira. E comida, para também se alimentar por muito tempo. Às vezes eles vêm com frutas frescas, refrigerantes e doces. Não é a pior situação alimentar. Faz meses que eu não vejo uma única pessoa normal. Nenhum dos meus vizinhos, nenhum policial, ou guarda nacional, ou qualquer pessoa. A única coisa que vi são aquelas coisas. Eles vêm todas as noites. Na verdade, eles vêm somente à noite. O que eu não consegui descobrir é por quê. Encontrei mais deles escondidos em outras casas durante o dia. E eles nunca tentaram invadir a minha. E sempre que eu encontro eles, eles estão parados em lugares diferentes, sem reação nenhuma. Como se a bateria deles ligassem de noite. E é sempre diferente todas as noites, batendo levemente na minha porta. Eu tenho alguns DVDs e coisas para abafar o barulho, então não é um problema tão grande. Eu encontrei algum local no meu quintal onde eu posso conseguir algum sinal de rede ainda, mas a maioria das coisas está bloqueadas. O máximo que eu consegui foi vir até esse fórum e postar esse texto para vocês. Provavelmente o governo tapou nesse bloqueio porque não querem que essa história se espalhe. Mas eu espero muito que eles consigam resolver isso, antes que esse vírus estranho se espalhe pelo mundo. Na verdade, não me incomoda muito, porque eu já estou acostumado a ficar sozinho. Mas se alguém aí ouvir isso, eu posso estar morto, ou talvez não. Bom, eu acho que eu vou tentar matar alguma coisa dessas algum dia, ou testar algumas coisas com ela. Mas eu me pergunto o que acontecerá se eles saírem.